Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira. E nesse instante, o nosso destaque é o acompanhamento de safras e a produção de maçã lá no estado de Santa Catarina. E claro, nós convidamos o Rogério Goulart Júnior, ele que é analista de socioeconomia e desenvolvimento rural do EPAGRE, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Rogério, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, agradeço o Notícias Agrícolas pela informação.
Tá certo, nós é que agradecemos. Rogério, para a gente iniciar nossa conversa, então, queria destacar com você como é que tem caminhado e evoluído a colheita da maçã aí no estado de Santa Catarina até esse momento e principalmente como é que tem se comportado o clima?
O clima, ele tem um reflexo na safra 17-18, que é a atual que a gente tá rodando. Teve um reflexo na produção, principalmente o clima muito seco do segundo semestre do ano passado, afetou um pouco o desenvolvimento das frutas. E teve a gente está destacando aqui, a geada tardia que ocorreu em dezembro, principalmente. Então, essa junção dessa geada, bem na época do principal desenvolvimento da fruta e o clima seco durante todo o segundo semestre, de certa maneira, estão afetando a produção de maçã no estado, né? Porém, em termos de produção, a expectativa é uma produção em torno de 613 mil toneladas, tá? Para essa safra. Uma produtividade em torno de 37.900 quilos por hectare. Essa safra, em relação à safra anterior, 16, 17, foi considerada uma grande safra, uma super safra até, onde a gente teve uma produção de 630 mil toneladas, por exemplo, uma produtividade em torno de 38.900 quilos por hectare, é uma safra menor. Só que não é das piores. Por exemplo, a safra 15, 16 foi uma safra aí sim, bem abaixo desses volumes, né? Por exemplo, chegou a 523 mil toneladas. Tá? Então, essa sim foi uma safra ruim. Agora, a safra, em termos de produção de volume, tonelada e produtividade, está uma safra estável.
Rogério, só para a gente entender esse cenário, além dessa questão da interferência climática, também conforme você ponderou agora, geada tardia agora no mês de dezembro e também um período seco que a gente acompanhou antes também aí no estado de Santa Catarina, o produtor já estava esperando colher um pouquinho menos agora nessa safra em relação ao ano anterior, porque o ano anterior foi uma produção de carga alta, não é?
Isso, sim. Na safra anterior teve uma grande florada, então a expectativa, sempre quando tem um ano de uma grande florada, uma grande produção, no ano seguinte a expectativa diminuiu a produção. Então já era uma expectativa de uma produção um pouco menor. Então isso está dentro do padrão. O que não está dentro do padrão, de certa maneira, para essa safra, é a qualidade da fruta, efetivamente, né? Em termos de calibre. Então, o que a gente tinha nas outras safras de maçã graúda, dando preço de mercado, por exemplo, depois a gente vai falar mais disso, a gente tem nessa safra uma característica de frutas miúdas, menores, com calibres menores. Não quer dizer que, em termos de outras características que determinam a qualidade da fruta, como a coloração, a rigidez da polpa, isso tudo está esperado até, em alguns casos, até muito superior até outras safras. Porém, o calibre é muito baixo, então pode afetar, de forma geral, os preços e, consequentemente, o escoamento dessa produção mais fácil.
Então, assim, só para a gente entender, Rogério, essa fruta menor acaba interferindo principalmente no bolso do produtor rural. A gente tem uma interferência e um preço mais baixo ao agricultor, é isso?
Sim, a gente tem uma expectativa em relação ao custo de produção, né? E tem uma elevar alguns custos de produção, principalmente relacionados ao transporte, dessa safra. Então, esse preço um pouco menor, uma produtividade que foi alta, a expectativa era conseguir um calendário melhor para alcançar, talvez, muitos produtores, principalmente eu estou falando agora dos pequenos produtores, né, que não tem não tem formas para negociar no mercado melhor. Então, aqueles talvez fiquem quase pagando preço, a preço de custo um bom período. Né? Os outros que são cooperados ou as grandes empresas, eu acho que aí vão ter uma estratégia melhor de mercado, que consegue classificar a fruta aos poucos, escalonar, de certa maneira, essa produção, então vai distribuindo no mercado escalonado e consegue uma variação de preço melhor.
Uhum.
Então, agora, principalmente, quem está vendendo fruta fresca, começando a vender fruta fresca, agora é período de gala, né? A Fuji ainda vai entrar em abril. A expectativa é que para maçã Fuji, que também tem um problema parecido, possa reverter um pouco o mercado se ela melhorar um pouco da qualidade comparado com a gala que a gente tem agora. A maçã precoce, ela já veio, ela entra normalmente, a maçã precoce, ela entra, 35% dela entra em janeiro, 34% em fevereiro, ou seja, está sendo negociado.
Uhum.
Essa tem uma fruta um pouco maior, ela tem uma qualidade melhor. E a gala, que entra agora, 58% da produção da gala colhida agora em fevereiro, essa sim tem um problema relacionado a essa, na verdade, o calibre da fruta. Então, essa pode afetar mais o preço. A Fuji, a expectativa é que melhore um pouquinho, mas aí tem toda essa estratégia de mercado, né, que tem que
E por falar nessa questão de estratégia de mercado e preços, quais são os valores? Nós já temos referência também quando a gente fala da Gala e também da Fuji. Como é que estão esses preços aos produtores aí no estado, Rogério?
Sim, a gente tem algumas estimativas de preço da maçã para essa safra, no caso, né?
Uhum.
Então, porque a gente vinha lá de até novembro, normalmente ainda a gente tinha frutas sendo negociado da situação anterior, da safra anterior.
Uhum.
E agora já está entrando as frutas novas. Né? Essas frutas, em termos de produtor, está maçã catinho com um calibre melhor, assim, só para a gente ter uma noção, em torno de 60%, a estimativa é em torno de 60% da produção tenha problema no calibre. Tá?
Uhum.
Um calibre menor ou não esperado. Então, os outros 40% seria uma fruta com calibre aceito no mercado para ganhar preço. Né? Então, para essas, que a gente chama de categoria 1, CAT 1, né? a Gala, por exemplo, está sendo negociada na Praça de São Joaquim em torno de R$ 53 a caixa de 18 quilos. Tá?
Uhum.
CAT 1. E a CAT 3, que seria a última classificação antes da indústria, estaria em torno de 35, por aí, tá? R$ 35 a caixa de 18 quilos de CAT 3 Gala na Praça São Joaquim em Freiburg, nas praças de Santa Catarina. Né? Em relação à Fuji, que ainda não entrou efetivamente, né, ela vai começar a maior colheita aqui em abril ainda, ela está com um valor um pouco abaixo, está em torno de 48, de 80 a caixa de 18 quilos CAT 1 de Fuji, e CAT 3, que seria antes da indústria aqui a classificação, em torno de 25, 30, por aí, no uhum. produtor do caso. Tá? Esses valores, se a gente comparar com os valores dos últimos meses, eles estão um pouquinho acima, se a gente, né? Um pouquinho acima do que vinha, já porque são frutas frescas, são frutas novas da estão entrando na safra agora. O que está sendo negociado antes era fruta estocada, né?
Uhum.
Já no final de estoque. Uma coisa interessante em termos de estratégia, além desse preço, é saber que para a Gala, o estoque de Gala já foi finalizado, ou seja, da safra anterior. Então, toda estratégia tem que ser traçada com essa colheita agora, a fruta que vai ser colhida agora. A Fuji teve o estoque não foi finalizado, então ainda tem fruta. Isso pode determinar uma estratégia melhor, inclusive para o preço da maçã Fuji, que inclusive é mais valorizada no mercado, né?
Uhum.
Tem uma característica maior, normalmente o preço dela é um pouco acima da Gávea, com as mesmas características. Então a FUJ tem essa vantagem, de certa maneira, nessa safra, que ainda tem uma fruta em estoque que pode haver um escalonamento aqui da negociação desse estoque, misturado com a fruta fresca da safra, que pode melhorar o preço da maçã Fuji ainda nesses primeiros meses, né?
Uhum.
Principalmente.
Ô, Rogério, mas só para a gente entender, quando você passa essa referência para a gente, tanto da Caixa, da Fuji e também da Gala, como é que a gente avalia isso ao produtor rural? São valores que remuneram e cobrem esse custo de produção?
Sim, assim, os valores de categoria 3 estão próximos aos custos de produção,
uhum.
Tá? Pelo que a gente está estimando aqui de custos. Então, em torno ali de abaixo de 17 reais a caixa de 18, por exemplo, 18 quilos, isso aí já está, para a maioria dos casos, né, grande maioria dos produtores, já está pagando só o custo de produção. Então, abaixo, normalmente abaixo de 17, a gente está trabalhando com esse valor, né, pode variar e é uma estimativa.
Uhum.
Mas abaixo de 17, entre 17 e 15, por exemplo, aí ele está pagando o custo de produção. Então, ele está acima, a caixa tem que estar acima de 17 reais, tá, o valor.
Uhum.
Acima disso, ele tem um ganho. Só que daí tem a questão de armazenagem, de classificação depois, que são custos que vão acrescentando na negociação da fruta, né? Então, é mais cooperativas ou o próprio produtor, quando ele faz a distribuição, ou as empresas vão acrescentando esse custo depois.
Uhum.
Então, aí posso dizer, R$ 40 eu não estou pagando porque eu estou classificando, eu estou fazendo outros serviços que estão incluindo, então não vai compensar. Mas, a grosso modo, aquele que produz e entrega para alguém fazer a distribuição e classificação, entre R$ 15 e R$ 17 ali, entre Fuji e Gala, normalmente está sendo o custo de produção dessa safra.
Uhum.
Tá? Então, tem que estar acima disso. Essa é a ideia.
Tá. E, Rogério, só para a gente saber também, essa é uma produção que vai ser destinada ao abastecimento de mercado interno?
Principalmente mercado interno. A,
uhum.
a maçã tem essa característica de o forte, o mercado forte é o mercado interno. Quando tem algum problema de grande oferta, por exemplo, é direcionado mais para a exportação, por exemplo. Tem na região de São de Saiburgo ali, tem vacarias, aí falando de Brasil, vacarias do Rio Grande do Sul, são as que têm as grandes empresas que, exportadoras, né? Tem frotas até de navio para fazer essa exportação. Mas normalmente o objetivo principal é o mercado interno, que obtém um preço melhor. A exportação tem a característica de algumas épocas do ano, aí tem que ver o calendário mundial, né?
Uhum.
Eles conseguem entrar em alguns países. Por exemplo, Bangladesh é um país, o principal comprador nosso de maçã, por exemplo.
Uhum.
E a Ásia tem uma preferência por frutas menores. Talvez uma das estratégias sendo montada é tentar uma negociação melhor, por exemplo, com Bangladesh, que já tem essa característica de frutas menores, valorizar também o preço. Então, na verdade, o mercado externo serve, tem essa característica para controlar o mercado interno, a oferta, principalmente o preço.
Uhum, tá certo. Ô, Rogério, só para a gente finalizar, você destacando que nesse instante o produtor está fazendo a colheita da Gala e que a partir de meados de abril que a gente vai acompanhar a colheita da Fuji. Quando que a gente finaliza a colheita da safra de maçã aí no estado de Santa Catarina?
A nossa safra aqui, ela se estende até maio, normalmente. Tá? A Fuji, ela entra em torno de 3% da produção, ela inicia agora em fevereiro, já tem alguma coisa, mas essa safra já atrasou um pouco. Então, em torno de 23% em março e 58%, que é o grosso, 58% da produção é colhida em abril.
Uhum.
Tá? 17% da Fuji finaliza em maio. Alguma coisa pode passar para junho. Então, até junho tem alguma coisa. Mas o grosso, o forte, que determina o preço mesmo, 58%, é em abril, tá, para Fuji.
Uhum.
Para maçãs precoces que entram antes, né, o nome já diz, né, elas conseguem ao preço, enquanto as outras não entram no mercado, as outras entram, ela pede valor, já está passando a época. Então, em torno de 35% em janeiro é negociado, é colhido, e 34% em fevereiro dessa maçã precoce é colhida. Então, ela afeta. Ela vai até maio, normalmente, mas muito pouco. Talvez ela acabe um pouco antes.
Tá certo. A gente vai seguir... Pois não, Rogério.
Gala, só finalizando. E a Gala, que são os três tipos que a gente trabalha, né? A Gala, 58% dela é em fevereiro, é agora. Né? Então, ela inicia em dezembro, vai até abril. Em abril, normalmente, encerra. 23% é colhido em março. 58% em fevereiro e 16% então da produção em janeiro. Então já foi grande parte, que quase no final do mês a gente chega a mais de 60% a princípio da colheita da Gala, por estimativa, né? Tem que confirmar que cada safra tem uma operação.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas informações aqui também. Rogério, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de maçã aí no estado de Santa Catarina. E eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Eu agradeço a todos e continuamos o nosso trabalho. Qualquer coisa, estamos à disposição.
Tá certo, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado de Santa Catarina, nesse instante, os produtores realizando a colheita da maçã, principalmente nesse momento, a precoce e também da variedade Gala. Por enquanto, o que dá para a gente destacar é que a expectativa é que sejam colhidas cerca de 613 mil toneladas de maçã agora nessa temporada. Estamos falando da safra 2017-2018, também lá no estado. E o Rogério já destacando para a gente que a expectativa é de uma produção menor em relação ao ano passado, principalmente por conta dessa interferência climática. Tivemos um período seco, principalmente depois, no segundo semestre de 2017, e também uma geada tardia no mês de dezembro. Isso acabou afetando também a produção. E o Rogério destacando também que o ano passado tivemos um ano com carga alta, então é comum que agora, nessa temporada, seja um ano de produção menor também. Esse é o nosso destaque. Agora, em relação a preços, a gente acompanha. A gente tem uma referência para a região de São Joaquim, lá no estado de Santa Catarina, com a caixa de 18 quilos da Gala, ao redor de R$ 53,00. E no caso da Fuji, a nossa referência para caixa de 18 quilos é de R$ 48,80 ao produtor rural, mas ainda a gente vai acompanhar essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com a nossa programação, então continue ligado.